Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Temos uma extensa ordem de trabalhos, mas vamos tentar que os trabalhos possam decorrer com alguma celeridade. Começaríamos então pelo ponto 1 da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da ata número 66. Eu pedia para desligarem os telemóveis, pelo menos o som. E perguntava desde já se há algum comentário a fazer esta ata. Deputado Cristóvão Crespo.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Portanto, nós temos uma sugestão de correção, a realizar na ata, portanto, depois encaminharemos a nossa proposta de correção para a próxima reunião.
E pode dizer qual é essa sugestão de correção? Nós vamos ter que deliberar sobre a aprovação da ata e, portanto, pelo menos oralmente...
Sim, a sugestão era que não votássemos hoje, portanto, e depois pedirmos o adiamento da votação, portanto...
Portanto, se tiver já uma formulação...
Neste momento não temos, portanto, mas indicaremos e depois votaremos na próxima reunião.
Pois, uma alternativa era... mas eu penso que é melhor adiar. Uma alternativa era aprovar e depois enviar para validação em função da sugestão. Não sabe se é uma coisa... Não pode dizer se é uma coisa substancial ou não. Porque se for uma coisa de... Se for uma coisa de...
Se não é adiar, nós também não temos muitas atas em atraso, portanto, penso que...
Muito bem.
Não vale
então,
a pena estar
fica... Fica adiada para a próxima reunião a votação da ata número 66 e eu solicitava aos serviços que não apenas enviassem a ata, mas que identificassem nessa ata a correção proposta para que todos os grupos parlamentares percebam melhor qual foi a alteração efetivada. Por exemplo, por amarelo ou qualquer coisa assim, para se perceber. Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, a apreciação da nota de admissibilidade da petição número 149/13, primeiro, atraso no reembolso de IRS relativo ao exercício de 2015. Esta petição vem acompanhada de uma nota de admissibilidade que foi distribuída a todos os senhores deputados, tem apenas uma assinatura do peticionário Carla Susana Martins Mendes Raimundo Santana. Tem como objeto solicitar que a Assembleia da República desencadeie as ações necessárias à efetivação do reembolso do IRS relativo ao ano 2015, com a maior brevidade, a todos os cidadãos contribuintes, em nome do princípio da igualdade. Portanto, este é o objeto da petição. A análise que os serviços desta Comissão fizeram, basicamente, penso que posso resumi-lo em duas ideias fundamentais. A primeira ideia é que, do ponto de vista formal, a petição cumpre os requisitos formais para ser apresentada. Do ponto de vista substantivo, os serviços questionam os fundamentos desta petição, tendo em conta o seu objeto, não é? Que é, ou pode ser considerado, como uma interferência do Legislativo sobre o Executivo. Portanto, penso que toda a gente teve acesso a esta nota de admissibilidade e terá lido esta nota. Eu perguntaria se algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre a mesma. Deputado Leitão Amaro.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados e aos colaboradores da Comissão. Um bocadinho como nós já tínhamos referido na reunião anterior, e respeitando muito e valorizando muito o esforço feito pela nota técnica, não nos parece de acompanhar a sugestão proposta. E a razão principal tem a ver exatamente com o argumento essencial utilizado, que é o de uma petição cuja admissibilidade apenas significa que o Parlamento vai discutir o seu objeto e a sua preocupação, uma petição não seria aceita porque o Parlamento estaria a ultrapassar os limites das suas competências discutindo um comportamento de uma entidade administrativa do Estado, neste caso a Autoridade Tributária. Isso parece-nos, aliás, a inversão da lógica de responsabilidade política da administração em sentido amplo, não apenas o Governo, mas toda a administração, perante o Parlamento. Aliás, noto que isso vem ao arrepio da própria jurisprudência da mesa da Assembleia da República. Nós hoje, e bem, discutimos aqui um projeto de resolução do CDS, que não é já apenas uma petição, mas é mesmo uma proposta no sentido de determinar ou recomendar que o Governo faça a autoridade tributária, portanto, a administração no seu bloco adota um certo comportamento. Portanto, a Assembleia da República vai mais longe do que simplesmente discutir. Vai tão longe quanto fazer uma proposta de comportamento. E a mesa da Assembleia da República, e bem, parece-nos, aceitou e admitiu esse projeto de resolução. E bem, e fê-lo bem. E, portanto, se estivesse em causa um projeto de resolução na sequência desta petição, ainda admitiríamos que se pudesse discutir, mas de novo repito, manteríamos a mesma lógica, estaria dentro da esfera de competências próprias do Parlamento pronunciar-se sobre o comportamento da administração pública. Sendo uma petição cuja admissão, o único efeito é o tema ser discutido, ainda menos aceitamos a argumentação e, portanto, nós somos favoráveis à admissão desta petição, até porque o respectivo objeto, não sendo apenas de interesse individual, é relativo a uma situação que o próprio Governo, há poucos dias, reconheceu que ainda existiam vários milhares de portugueses na situação de terem atrasos no reembolso de IRS. A estatística de há um mês era de que 97% ou 99% teriam os seus reembolsos processados, mas havia ainda uma percentagem que corresponde a várias milhares de portugueses que não tinham os seus reembolsos executados. E, portanto, é uma situação que também por isso merece discutir. Tem pertinência política e tem cabimento constitucional e legal e regulamentar.
Muito obrigado. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. A intervenção que o Sr. Deputado Dona Leitão Mar acabou de fazer é substancialmente diferente daquela que o Sr. Deputado Duarte Pacheco, do mesmo grupo parlamentar, fez aqui, creio que há duas ou três semanas, quando o assunto surgiu aqui pela primeira vez. E criou-se aqui, por parte de todos os grupos parlamentares, um consenso sobre essa matéria, que, tendo a peticionária requerido à Assembleia que diligenciasse no sentido de que fossem tomadas mesmo no sentido de ser concedido o reembolso, que não faria muito sentido admitir esta petição, dando razão à interpretação que foi feita pelos serviços da Assembleia. É uma questão que estava ultrapassada com o consenso de todos. O assunto ficou adiado porque a senhora Presidente fez uma sugestão que não tinha a ver com esta matéria que foi agora discutida. Tinha apenas a ver com o facto de apurarmos se a peticionária já teria ou não sido reembolsada. E pronto, ficou-se para fazer as diligências junto da peticionária, no sentido de perguntar se já foi o reembolso efetuado ou não. Na reunião seguinte, a senhora Presidente informou que a peticionária ainda não tinha respondido, portanto, ainda não tinha havido, não se sabia se tinha havido reembolso ou não, e adiava-se para a reunião seguinte para saber se o reembolso era feito ou não. Creio que já recebemos a resposta.
Sim,
o reembolso já foi efetuado e, portanto, é com alguma surpresa que ouço esta intervenção do Sr. Deputado António Leitão Amaro, que é substancialmente diferente daquela que foi feita pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco e nos faz retroceder à discussão que já tivemos há duas ou três semanas atrás. Portanto, eu esperaria que, depois da conversa tida, das intervenções havidas por parte dos grupos parlamentares, em que admitiam que esta petição pudesse requerer à Assembleia da República algo que vai para além das competências da Assembleia da República e que, digamos, a nossa decisão ficava pendente de saber se a senhora recebeu ou não o reembolso, agora que sabemos que recebeu o reembolso, voltamos ao ponto de partida. Não entendo. Da nossa parte, mantemos aquilo que dissemos no início. Entendemos que o objeto da petição vai além daquilo que são as competências da Assembleia da República, porque não nos pede que nos debrucemos em geral sobre a questão dos reembolsos e exercemos uma fiscalização sobre o Governo sobre a questão dos reembolsos, mas pede, salvo melhor entendimento, que esta Assembleia, que o Parlamento, diligencie no sentido de que lhe seja feito o reembolso àquela senhora em particular. Portanto, vai além da que são as competências. Mas, reafirmando aquilo que dissemos, não temos, concordamos com a opinião que foi feita pelos serviços de que poderia ser dispensado esta a realização desta petição por causa exatamente de sair fora do âmbito das competências da Assembleia, ainda mais agora que sabemos que a senhora já recebeu o reembolso e, portanto, que sentido é que faz de analisar uma petição em que se pede à Assembleia da República diligencie no sentido que seja feito o reembolso quando o reembolso já foi feito. Ora, a questão de fundo, que não é a questão abordada em particular pela peticionária, já nós temos discutido aqui inúmeras vezes, até realizamos audições com o Secretário de Estado e podemos continuar a realizar audições, os grupos parlamentares poderão continuar a questionar sobre esta matéria do reembolso em geral. Agora, o caso particular desta senhora, da peticionária, que queria que nós diligenciássemos no sentido que lhe fosse feito o reembolso, ele já foi feito, eu não vejo muito sentido em fazermos a petição. De qualquer maneira, gostava de ouvir a opinião dos demais grupos parlamentares, ouvimos a do PSD, sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum grupo parlamentar se quer pronunciar. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, não deixa de ser curioso como às vezes na mesma reunião todos ouvimos a mesma coisa e temos interpretações diferentes. Porque, de facto, eu também não fiquei com a impressão de que houvesse um consenso para o indeferimento liminar sem mais desta petição. Aliás, se assim fosse, não faria nenhum sentido estarmos a voltar hoje a discutir a questão. A questão já estaria resolvida. Aquilo que me pareceu foi haver um consenso para que houvesse, independentemente da forma jurídica que se encontrasse de fazer, uma qualquer resposta material, pelo menos e no mínimo dos mínimos, informando tudo aquilo que a Assembleia já fez. Ou seja, a minha preocupação e a preocupação do CDS era que não fosse dito a esta senhora, sem mais, a Assembleia da República não tem nada a ver com isto, não é da sua competência, portanto é indiferido liminarmente. Portanto, o que eu acho que nós podíamos tentar chegar aqui era um consenso sobre uma resposta material, no sentido de dar uma qualquer resposta à senhora, explicando aquilo que já foi feito e aquilo que naturalmente é bastante provável que vários grupos parlamentares venham ainda a fazer, uma vez que o assunto, estando encerrado para ela, não está ainda encerrado para todos os contribuintes. Mas creio que a nossa preocupação aqui deve ser, sobretudo, a imagem que a Assembleia da República passa para as pessoas que exercem o seu direito de petição e que esperam da nossa parte uma qualquer atitude, mais que não seja dizer-lhes a senhora não tem razão, mas uma atitude de responsabilidade e de resposta ao exercício deste direito.
Só um comentário que penso que pode ser, independentemente da evolução que isto possa vir a ter, portanto, a deputada Cecília Meireles achou que era importante uma resposta material. Só dizer o seguinte, nessa eventualidade de ser a deliberação daqui, eu parece-me que a única viabilidade de uma resposta desse tipo era, digamos assim, mandatar a mesa para fazer essa resposta, porque se a gente vai discutir aqui um texto do que é a resposta, pronto, mas onde por acaso a deputada Cecília Meireles também está presente, mas deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, bom dia. Apenas para dizer que concordo com a intervenção da deputada Cecília Meireles. Eu acho que desde que seja dada uma resposta explicando-nos a esta pessoa em concreto, que a Assembleia não tem este tipo de poderes, mas que tem poderes mais abrangentes, que são de acompanhar o processo de reembolsos, e que isso sempre o fez e continuará a fazê-lo, e uma vez que, no caso concreto desta cidadã, ela já foi reembolsada, eu penso que conseguimos ter o melhor de todos os mundos e resolver este problema, que nem percebo como é que é uma discussão tão grande, e portanto acho que a mesa pode dar, da nossa parte, a mesa poderá dar perfeitamente essa resposta e confiamos na mesa essa responsabilidade.
Muito obrigado. Deputada Jamila Madeira.
Senhor Presidente, sobre esta matéria, o Partido Socialista tem uma prática legislativa, e esta Casa também, que é não legislar sobre casos particulares. E essa é uma boa prática legislativa. E, portanto, as petições devem ser vistas nessa amplitude em que pretendem servir o propósito de responder aos cidadãos como um todo e não a casos particulares. E, portanto, esta petição padeceu dessa mácula desde o primeiro dia que aqui chegou. Ainda assim, considero, e acho que a senhora deputada Cira Meireles e Mariana Mortágua referiram isso, é salutar uma resposta à cidadã, demonstrando que mais não seja as horas que se perderam a discutir a sua petição, ou que se ganharam, não, que se perderam no sentido de tempo despendido, não necessariamente tempo desperdiçado, no sentido de que a Assembleia ainda assim debruçou-se sobre esta questão e analisou com a cautela e não de forma displicente o tema que aqui estava aqui em causa e trabalhou mesmo como um todo e não em relação ao caso concreto. O que faz com que a petição, apesar de não em resposta direta, mas em resposta paralela, se encontre tratada por via de um conjunto de audições que aqui tivemos ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, onde esta questão foi discutida, colocadas questões por parte de todos os senhores deputados, uns ficaram mais satisfeitos, outros menos satisfeitos, mas o que é certo é que o procedimento seguiu e tanto quanto temos informação, em concreto esta senhora, esta cidadã, esta senhora, também já foi reembolsada. E, portanto, o objeto desaparece e, portanto, para além de, normalmente, e em prática legislativa desta Casa, não legislarmos sobre casos concretos, estamos aqui também perante um esvanecimento do objeto que já de si era bastante débil, desaparece independentemente da questão estar mais ou menos satisfeita, seja mais, está no ponto mais ou menos satisfatório dependendo do grupo parlamentar relativamente aos 2, 3 ou 1% que ainda não foram reembolsados relativamente ao IRS. Mas relativamente a esta petição, nós consideramos que devemos proceder a uma resposta à peticionária, mas nos termos não de prosseguimento da petição, mas de que o objeto já não existe e mesmo o tratamento que daqui decorreu foi um tratamento não em caso concreto, mas um tratamento em abstrato, como é a prática legislativa da produção legislativa desta Casa.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao deputado Leitão Amaro, que aliás é importante a intervenção dele, porque as anteriores, penso que em relação aos restantes grupos parlamentares houve um certo consenso relativamente à proposta da deputada Cecília Meireles. Apenas para dizer que, quer dizer, em certa medida o objeto para a peticionária está esgotado, mas o objeto para outros contribuintes não está. A nota que eu queria fazer e que acho que é importante fazê-la, até porque eu faço parte da mesa e, portanto, será isso que eu também transmitirei quando abordarmos isto na mesa, é que, de certa maneira, nós não estamos só a lidar com esta petição, nós estamos a lidar com qualquer tipo de petição individual. Imaginem alguém que está numa lista de espera de umas cirurgias, do hospital, de não sei quem, não sei o que mais, e faz uma petição à Assembleia da República para que efetue as diligências necessárias para ter a sua operação rápida. Portanto, nós teremos que pensar, não é? E por isso é que isso tem que ser muito bem pensado, e eu reafirmo que se esta proposta da deputada Cecília Meireles, vamos ouvir agora o deputado Leitão Amaro, mas se ela for avante, reitero esta ideia de dar um mandato à mesa para escrever um pequeno texto de resposta, porque isso é consensual e penso que também haverá que dar uma resposta à peticionária. Deputado Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui duas discussões diferentes, uma sobre o que é que devemos fazer, e eu acho bem que a Comissão, unanimemente, confiando na mesa, obviamente nós também temos toda a confiança na mesa, só não sei como é que isso encaixa nas formas regimentais, porque isso significaria nem mesmo aprovar a inadmissibilidade, o que me parece estranho. Se nós conhecemos, discutimos e nos pronunciamos, o que eu estou de acordo é que nós possamos não agendar outra vez isto para a Comissão, admitimos a pronúncia e respondemos com uma carta feita pela mesa, estou perfeitamente de acordo com isso. E, portanto, isto para dizer que dou completamente apoio à proposta da Sra. Deputada Cecília Meireles, secundada por outros grupos parlamentares. Parece-me, mas pedi aos serviços que vissem isso, que é estranho que depois da discussão que tivemos, das diligências que foram feitas, E se nós chegamos a uma conclusão, que é responder à senhora peticionária, nós tínhamos dito que não admitimos a petição, ou que no passado não a admitimos. Pronto, parece-me estranho, mas acho que isso é uma questão mais formalística. Agora, há um aspecto, que era sobretudo aquele aspecto que o PSD aqui trouxe, e que é importante elaborar. O senhor Presidente fez referência sobre isso, e é muito importante, face ao que a senhora deputada Jamila Madeira disse. É verdade que a legislação tende a ser geral e abstrata. Tende, porque há várias leis que são leis... Não, são para situações concretas, seguramente, leis-medida. Isso é uma figura constitucional que é todos os anos utilizada. Aliás, daqui a uma semana vamos começar a discutir uma lei que 95% daquilo são leis-medidas, decisões específicas para pessoas coletivas. Agora, senhora deputada, há uma coisa mais importante, que é... O Parlamento tem um outro exercício para além do exercício legislativo, que é o exercício de responsabilidade ou responsabilização política. E esse tem que ser não apenas de situações gerais e abstratas, mas de situações concretas. Nós, quando chamamos aqui o ministro tal, porque há uma decisão específica de um serviço, ou porque há um desentendimento com... um determinado responsável, ou porque o PCP fazia muito isso e o Bloco de Esquerda, havia um problema nas urgências, não sei onde, havia um caso infeliz de alguma fatalidade. Estamos a discutir casos pontuais e concretos. A responsabilização política tem que se exercer não apenas pelas opções políticas gerais, mas também pelas escolhas e o desempenho concreto, real e concreto. E coartar o Parlamento desse exercício é... absolutamente inconstitucional. A Constituição prevê a função legislativa, mas prevê a função de responsabilização política, e essa tem que ser necessariamente de casos reais e concretos. E uma petição serve, em primeiro lugar, para desencadear um processo de responsabilização política. E se os grupos parlamentares quiserem, e apenas se quiserem, pode resultar em função legislativa.
Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, para dizer que acompanhamos a proposta da Sra. Deputada Cecília Meirelles. Aliás, quando o assunto foi discutido pela primeira vez, a Sra. Deputada tinha feito essa sugestão e nós na altura concordamos, mantemos essa concordância. Aliás, ela não foi implementada imediatamente porque a Sra. Presidente quis ainda fazer a diligência que já se concluiu, saber se já tinha havido reembolso ou não. Penso que a solução para esta questão era não admitir a petição, com as justificações já foram aqui invocadas, mas depois informar a senhora, dando conta de todas as diligências que já foram feitas e o trabalho feito nesta comissão de acompanhamento da questão dos reembolsos do IRS, inclusivamente com a audição do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, creio que no dia 16 de junho passado, sobre esta questão. E, portanto, penso que a não admissão acompanhada desta resposta, para a qual confio na mesa para a sua elaboração, resolvia perfeitamente este problema.
Muito obrigado. Eu vou formular da maneira que acho a proposta da deputada Cecília Meirelles e depois vou dar a palavra à deputada Cecília Meirelles para dizer se concorda com a minha formulação, se não concorda. Portanto, a maneira como eu formularia a proposta é nos seguintes termos. Era que a Comissão deliberaria pela não admissibilidade desta petição. E depois justificaria nos termos que refletem este debate. Isto estaria incorporado na ata desta reunião, a ata essa que vai ter que ser aprovada, e que a entidade competente, que ou é a Presidente da COFMA ou é o Presidente da Assembleia da República, isto agora é relativamente secundário, enviaria à peticionária, digamos, o extrato dessa ata, constante, digamos, desta breve deliberação. E este ponto, digamos assim, em relação à nota de admissibilidade, seria consertado pela mesa, escrito pela mesa, mas de qualquer maneira vem aqui à Comissão Parlamentar para ser aprovado. Portanto, esta era a maneira operacional e prática e a minha interpretação da proposta do deputado Cecília Meirelles. De qualquer maneira, eu dou-lhe a palavra para ver se revê nesta interpretação ou não e se sugere algum tipo de alteração. Muito obrigado. Deputado Cecília Meirelles.
Sr. Presidente, não revejo exatamente, porque eu creio que está aqui a gerar uma discussão resumidamente, consiste no seguinte. Todos nós estamos mais ou menos de acordo na resposta a dar à senhora. A diferença é só se a primeira fase é dizer que a proposta, que a petição não foi admitida porque foi indeferida liminarmente, ou a primeira frase é dizer que ela foi admitida. E eu lembro-me que se ela tivesse sido admitida, teria sido nomeado um relator, a senhora tinha sido ouvida e já lhe tinha sido dada uma resposta mais ou menos nestes termos. E o que eu me pergunto é se não era mais sensato termos feito isso mesmo. Porque sendo verdade que o caso, a resolução do caso concreto desta senhora não é da competência da Assembleia da República, também não é menos verdade que isso nos leva muito longe, porque o Sr. Presidente deu agora aqui vários exemplos que eu já vi discutidos em plenário, como o caso de filas de espera, o caso de determinados hospitais, o caso de centros de saúde. Portanto, se nós adotamos aqui nesta Comissão a regra de que nada disso será novamente discutido, acho que estamos a introduzir uma alteração muito, muito grande naquilo que tem sido o exercício de direito de petição. Por outro lado, sendo o caso desta senhora um caso concreto, ele é um caso concreto que se repetiu milhares de vezes e, portanto, também a fiscalização e a nossa ação de fiscalização e mesmo a nossa ação legislativa não deve ser alheia aos reflexos concretos que a legislação tem, porque a legislação é aplicada, a maneira como ela é aplicada em cada caso concreto, também deve ser alvo de análise por parte do próprio legislador, sob pena de nós não percebermos quais são os efeitos da nossa atividade. E, portanto, eu não tenho dificuldade em perceber toda esta discussão, porque se o importante é dar uma resposta à senhora, também é importante que ela sinta que o seu direito de petição foi respeitado. E eu, francamente, acho que já podíamos ter resolvido este assunto e que a nomeação de um relator e a elaboração desta resposta teria sido uma maneira muito mais rápida. Como já disse, acho importante chegar-se aqui a uma solução consensuada e foi isso que disse na última reunião. Se todos entenderem que o melhor é o indeferimento liminar, também não será o CDS, desde que haja este respeito pelo direito de petição e uma resposta material à senhora, ou opor-se. Agora, se não houver consenso nessa matéria, acho que o mais óbvio é fazermos um deferimento, nomeamos o relator e o relator elaborará a resposta e, se assim entender, ouvirá a senhora.
Ora bem, nós vamos deliberar aqui sobre a admissibilidade ou não admissibilidade da petição. E essa questão é independente da questão da comunicação com a peticionária. Portanto, é independente neste sentido. São duas questões diferentes, que obviamente se tratam ao mesmo tempo, mas são diferentes. Porque as vias são completamente diferentes, aliás, como a deputada Cília Meireles agora referiu. Para admitirmos, teríamos que nomear um relator, teria que haver um relatório, tinha que ser discutido aqui, tinha, pronto, ouvir a peticionária, etc. Portanto, há duas vias, só há duas vias. Pronto, o que nós estamos a tentar aqui, ou estávamos a tentar, eu pessoalmente estava a tentar, era que pudesse haver uma solução que envolvesse, mas que do ponto de vista da admissibilidade tinha que ser a não admissibilidade, porque para haver admissibilidade tem que haver este processo todo, portanto, haver a não admissibilidade da petição, mas transmitindo à peticionária aquilo que foi a nossa reflexão, que seria um dos pontos desta ordem de trabalhos, que seria data desta reunião de hoje, que seria transmitida à peticionária e que se mandatasse à mesa para escrever esse ponto da ordem de trabalhos. E, portanto, quer dizer, ou há unanimidade ou não há unanimidade. Portanto, não sei se querem haver mais intervenções, mas eu, dentro de pouco tempo, irei colocar esta questão, se não houver unanimidade, a deliberação.
Sr. Presidente, eu acho que a discussão está feita. Eu sugiro que passe à votação. Nós, da nossa parte, como discordamos da decisão de indeferimento liminar, votaremos contra a proposta de inadmissibilidade, mas apoiando a sugestão de, nessa sequência ou sem essa sequência, se mandatar à mesa para escrever uma carta. Eu acho que o tema não precisa de mais discussão, as posições são diferentes, já foram esgrimidas, portanto passemos à votação.
Mais se quer pronunciar? deputada Cecília Meireles.
Senhor Presidente, separando as duas questões, é óbvio que me parece que não posso ser a favor da inadmissibilidade da petição, porque depois a resposta vai ser naturalmente essa, e não me parece uma resposta adequada a este exercício do direito de petição.
Já agora, só para clarificar, quando eu digo separar é neste sentido. Tem que haver uma deliberação sobre a admissibilidade. Agora, a proposta que está sobre a mesa é que, no caso de não admissibilidade, que se contacte a peticionária e que se lhe transmita o ponto da ordem de trabalhos, da ata da ordem de trabalhos de hoje, com uma cartinha, sobre o debate que aqui foi feito. Porque uma coisa é nós considerarmos a não admissibilidade e ignorarmos a peticionária, e outra coisa diferente é nós, apesar, eventualmente, se for essa a deliberação desta comissão, rejeitarmos a admissibilidade, mas termos o cuidado de informar a peticionária da deliberação desta comissão. Bom, feito este esclarecimento, portanto, no fundo, o que nós vamos votar é, se estiverem todos de acordo, o que nós vamos votar é a admissibilidade ou não desta petição, sendo que a não admissibilidade passa necessariamente, eu penso que isso foi consensual, por uma informação à peticionária sobre o ponto de ordem de trabalho deste ponto. Vou pôr então à votação. Quem vota pela admissibilidade da petição? Muito obrigado. Quem vota contra a admissibilidade desta petição? Quem se abstém? PCP e PS votaram a favor.
Não passa. Sr. Presidente, a contabilidade é simples. 89, 18, 86, 15. Não dá. Os votos do PSD e do CDS somados são mais que os votos do PCP e do PS.
É admitida. Ora, muito bem, portanto, o PSD e o CDS votaram favoravelmente, o PCP e o PS votaram contra, o Bloco de Esquerda absteve-se. Neste caso, a petição foi admitida. O relator cabe ao PSD. E, portanto, não sei se querem indicar ou indicam posteriormente quem será o relator. Passemos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Discussão e votação na especialidade das propostas de alteração referentes ao Decreto-Lei nº 39/2016, de 28 de julho, que procede à terceira alteração ao Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de março, no âmbito das abstenções parlamentares números 17/13 do PSD e 18/13 do CDS-PP. Pergunto aos grupos parlamentares se querem intervir sobre esta matéria, nomeadamente a quem pediu a apreciação parlamentar, deputado Leitão Amaro.
Senhora Presidente, a senhora deputada Cecília Meireles não está presente, mas eu, da minha parte, basta dizer que repetimos aqui os argumentos todos que fizemos, esgrimimos no plenário, da nossa parte, mas a nossa proposta de alteração é a mesma que apresentámos no plenário. Não sei se eu creio que o PCP de revogação. Este? Não, 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 não. Há uma proposta do PSD. Sim. Não, eu sei, mas deveria ter isso. Não. O quê? Nós começámos pelo gestor público.
Sim, isto é sobre o gestor público, o estatuto do gestor público.
Da nossa parte, repetimos só os argumentos, para ver se há algum aqui.
Algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre isto? Se não, passamos à votação.
Se for só para a votação, acho que podemos avançar. Se os grupos parlamentares quiserem uma discussão mais detalhada sobre artigo a artigo, eu também pedi que se esperasse chegasse o deputado do PCP que acompanhou esta matéria no plenário, que é o deputado Miguel Tiago. Mas se for só para a votação, eu posso votar até, porque todas as propostas são do PCP e votarei naturalmente a favor. Se algum grupo parlamentar pretender uma discussão mais detalhada, artigo a artigo, etc., então eu pedia que se aguardasse mais uns minutos até chegar o deputado que acompanha estas matérias. Não sei.
Muito bem, por enquanto não tenho ninguém inscrito e, portanto, penso que vou passar à votação. Não, não, não.
Só depois de pedir que há aqui um outro desdobramento e há um ponto em que nós estamos a discutir em concreto, que é o aditamento número 11 do artigo 28.
Bom, mas se. Nós não podemos, deputado Leitão Amaro, quando nós não podemos interromper a votação, não é muito habitual, não é? Portanto, mas qual era a questão exatamente? Já agora para avançarmos em que... Agradecia que ligasse o microfone ao deputado Leitão Amaro.
Mas, assim, a minha sugestão de alteração não pode ser feita sem o senhor deputado Paulo Sá, que é para ele.
Sim, mas ele está a tentar... Não, não, mas pode ser feita... Então vamos... Eu depois transmito. Vamos... Diga lá qual é a sugestão de alteração,
a questão é,
de desdobramento.
A questão é simples. Nós entendemos que a proposta do artigo, do aditamento do número 11 ao artigo 28... deve ser feita para, não para o Presidente de Câmara, mas para o órgão executivo colegial. E perguntar ao PCP se aceita fazer essa precisão, caso em que votaríamos favoravelmente à alteração para órgão executivo colegial da autarquia ou da entidade intermunicipal. A responsabilidade caber exclusivamente ao Presidente de Câmara não nos parece adequado. É uma matéria que tem importância suficiente. Os limites de vencimento para serem decididos não pelo Presidente de Câmara, mas pelo Executivo, pela Câmara Municipal, com os vereadores do Poder e da Oposição e etc. Portanto. Desculpe.
Bom, eu perguntava antes de mais se o deputado Miguel Tiago está a caminho.
Se apresentou, chegará daqui a pouco, mais uns minutos. Eu pedia que este ponto pudesse ser adiado, até como há discussões e propostas até específicas, como esta que o senhor deputado Tão Leitão Amaro acabou de fazer, que se pusesse isto mais para o final da reunião, porque ele chegará aí dentro de, não sei, 5, 10, 15 minutos, e nessa altura fazia-se a reunião.
Nós neste momento estamos com um problema que não temos quórum para a votação. Bem, passemos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Eu penso que era discussão e votação na especialidade das propostas de alteração referentes ao Decreto-Lei 41/2016 de 1 de agosto, que no uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 131, pelos números 3 e 4 do artigo 140 e pelos artigos 148 a 150, 156, 166 e 169 da lei número 7A 2016, 30 de março, altera os códigos do IRS, do IRC, do IVA, do Imposto de Selo, do IMI e do IUC. No âmbito das apreciações parlamentares, números 19/13 do PSD, 20/13 do CDS-PP e 21/13 do Bloco de Esquerda. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, eu pedi o adiamento para a próxima reunião deste ponto. Chegaram, entretanto, propostas de alteração durante as jornadas parlamentares do PCP, que terminaram ontem à noite, ainda não houve tempo para ponderar as propostas que chegaram. Apelo à compreensão dos demais grupos parlamentares, porque, como sabem, tivemos jornadas parlamentares no Porto segunda e terça-feira, chegamos apenas ontem à noite. As propostas foram distribuídas durante o dia de ontem, assim como os quadros comparativos, e estamos mais à vontade para discutir isto mais aprofundadamente na próxima semana, portanto pedíamos o adiamento deste ponto.
Senhores deputados, como sabem, a ordem do dia pode ser alterada na própria reunião, desde que haja motivo justificado existe, e desde que não haja oposição por parte de nenhum grupo parlamentar, e portanto eu ponho à consideração se algum grupo parlamentar se opõe a este adiamento, não havendo nenhum grupo que se oponha, portanto o ponto 4 da ordem de trabalhos de hoje fica adiado para a próxima reunião. Deputado Carlos Pereira, é sobre este ponto da ordem de trabalhos? Sobre o ponto anterior ficou adiado para esta reunião, quando logo chegar o deputado Miguel Tiago. Mas, deputado Carlos Pereira.
Não, eu só queria colocar uma questão. Eu estou com este assunto e, de facto, tenho um compromisso inadiável ao meio-dia e, se adiarmos mais, eu não vou poder estar nem na votação nem na discussão, se eventualmente existir, não é? Conforme colocou a questão o deputado Leitão Amar. Portanto, não sei, ou adiamos isto para a próxima reunião ou...
Nós vamos, meio-dia ainda é confortável, nós vamos esperar mais cerca de 5 minutos, 7 minutos.
Mas meio-dia não é ver... no Parlamento, é fora do não. Parlamento.
Bom, vamos...
Presidente.
Vamos...
Sim, posso fazer uma sugestão?
É, sim, faça lá a sugestão.
Nós temos uma reunião amanhã, creio, não é? Uma audição com o Presidente da CRESAB. Eu não sei se nós não podíamos tentar que essa votação pudesse ocorrer antes. Entretanto, o Sr. Deputado Miguel Tiago não chega. Eu, de qualquer forma, tenho esta sugestão, e há um segundo ponto que eu depois chamaria a atenção à mesa, que tem a ver com uma votação aqui do artigo 2º. Se calhar posso fazê-la já. E podermos fazer essa votação. Eu não sei se o PCP precisa de ponderar, porque é uma questão de opção política substantiva aquela alteração que eu referi há pouco. E eu não sei se às vezes não se percebe a noção da diferença, mas se o PCP faz questão que a proposta de aprovação do regime de vencimentos seja feito pelo Presidente da Câmara enquanto órgão individual ou com o órgão colegial, a mim faz-me todo o sentido que seja o órgão colegial, em nome da transparência, mas... E, portanto, talvez o PCP precise de algum tempo para ponderar, aceitar a alteração. Feita aqui. O segundo ponto é um ponto de esclarecimento, Sr. Presidente, que tem a ver...
Eu não percebi se a sua sugestão era apenas de fazer a votação amanhã ou de fazer a discussão e a votação amanhã.
Sr. Presidente, a discussão nós não podemos fazer agora porque o Sr. Deputado Miguel Tiago não está.
Não podemos fazer neste momento, mas podemos fazer daqui a...
Mas depois não está o Sr. Deputado Carlos Pereira e, enfim, também não...
Portanto, qual é a sua proposta?
É que possa ficar para amanhã, mas eu gostava de deixar já, porque são dois temas que escusam-nos para fazer perder uma hora amanhã. Uma já fiz a sugestão e depois posso, no detalhe, entregar ao PCP. O outro ponto é um ponto de esclarecimento, que tem a ver logo com o artigo 2º. Há dois efeitos diferentes na alteração do PCP que nós gostávamos que fossem desagregados. Um é a inclusão de normas adicionais que o PCP depois propõe, faz sentido, e o outro é a revogação tácita, que não pode ser tácita, que tem que ser uma revogação, porque o PCP prevê o artigo sem aquela alínea. Portanto, a nossa sugestão é que pudessem ser desagregados, que se votasse a revogação e que se votassem as inclusões no artigo 2º, número 1. É só isso.
Bom, pronto, essa, obviamente, sem prejuízo de haver uma conversa aqui em comissão, isso é uma coisa que terá que ser, que obviamente a proposta é do PCP, e portanto, bilateralmente, entre o PSD e o PCP, pode ser sempre, porque tem que ser introduzido, ou não, da parte do PCP. Portanto, eu a deliberação da mesa neste caso é o seguinte: eu vou deixar que haja mais duas ou três intervenções sobre este ponto. Não vamos votar nada hoje, vamos votar amanhã, mas se o deputado Carlos Pereira quiser intervir agora, visto que nós, de certa maneira, começamos a discussão deste ponto, ou se prefere resguardar-se para amanhã, para o debate. Deputado Paulo Sá, portanto, nós no fundo vamos... O sentido em que eu permiti e acatei esta intervenção do deputado Leitão Amaro é que isto é uma informação dada, digamos assim, ao Partido Comunista Português. Nós não vamos discutir, não queria que discutíssemos já esta proposta. Portanto, basicamente, no meu entendimento, se não houver objeção a ele, o PCP decidirá se quer ou não quer integrar esta proposta, porque o que nós temos neste momento sobre a mesa é este guião.
Também não era para discutir, era apenas para transmitir que estamos de acordo com a sugestão que se possa discutir amanhã, tendo em conta, por um lado, as dificuldades do deputado Carlos Pereira estar agora presente e as nossas de assegurar que o seu deputado Miguel Tiago venha neste momento. Portanto, não temos nenhuma objeção que se faça na reunião de amanhã esta discussão quanto às sugestões do PSD. O PSD, com certeza, fará chegar essas sugestões. Eu depois pedi ao seu deputado Leitão Amaro, mas é uma questão, como disse, à parte.
Eu, de qualquer maneira... isto, empurrar com a barriga é sempre fácil. Amanhã é um dia muito cheio. Há muitas comissões parlamentares, há plenário, há 14ª. Eu, por exemplo, posso já dizer que amanhã se calhar não vou estar presente em grande parte da reunião. Portanto, o que eu apelo aos senhores deputados, deputado Carlos Pereira, era bom que ainda ouvisse isto antes de me ir embora, o que eu apelo aos senhores deputados é que nós temos a reunião ordinária quarta-feira da parte da manhã, começando às 10h30, para que tentem, digamos, garantir não só a presença, como os deputados que vão efetivamente falar estarem presentes. Porque, obviamente, nós adiámos para amanhã, mas amanhã provavelmente haverá outros deputados, eu inclusive, mas não interessa, que não vão poder estar presentes. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, tendo exatamente em conta isso que acabou de dizer, e visto que o ponto 4 foi adiado para a semana, a nosso pedido, e não houve objeções de ninguém, se não houver urgência na discussão deste ponto 3, também se podia agendar na reunião ordinária da próxima semana, em que não está prevista nenhuma audição, haverá mais tempo, e amanhã temos a CRESAP, não teremos, digamos, a pressão de estar a discutir à pressa. Portanto, se calhar podia-se ficar na próxima semana. Entretanto, o Sr. Deputado Leitão Amaro, o grupo parlamentar do PSD, fará com certeza chegar de forma informal a estas sugestões, a estas chamadas de atenção, que eu farei chegar ao deputado Miguel Tiago, ponderaremos.
Eu agradeço.
Na próxima semana discutimos isto com toda a calma.
Não tendo devido nenhum sinal de impedimento, deputado Carlos Pereira, já agora confirma a sua agenda. Não havendo nenhum impedimento, fica para a próxima semana e não para amanhã, porque amanhã, de facto, a agenda já é muito, muito carregada. Passemos então ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Deliberação sobre a relação de parecer ao projeto de lei número 303/13, segunda, do PCP, repõe direitos e rendimentos e assegura o direito à contratação coletiva no setor público e empresarial, revogando as normas gravosas do decreto de lei número 133/2013, de 3 de outubro. E, portanto, eu perguntava aos grupos parlamentares que se querem pronunciar sobre isto. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente dizer que, salvo melhor opinião, o conteúdo do nosso projeto de lei é relativo apenas às matérias de contratação coletiva no setor empresarial do Estado. E, por isso, talvez, não se justifique que a COFMA possa elaborar um parecer sobre isto. Mas também não temos nenhuma objeção, se for esse o entendimento dos demais grupos parlamentares, que a COFMA deve elaborar um parecer, não temos nenhuma objeção para isso, mas a nossa opinião é que, sendo o que é, o conteúdo do projeto o que é, talvez não se justificasse a COPMA fazer.
Muito obrigado. Portanto, no fundo a ideia é que a competência da COFMA aqui é por conexão e, portanto, não somos obrigados a fazer este parecer, mas obviamente que a COFMA pode e tem competência para o elaborar, e é nesse contexto que temos que deliberar aqui. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Exatamente como o Sr. Deputado Paulo Sá terminou, sendo a matéria o que é, consideramos que faz sentido a COF não elaborar um parecer, porque é uma área que está dentro do perímetro orçamental, portanto faz todo o sentido que, de facto, que a nossa Comissão elabore um parecer em relação a estas matérias, porque exatamente consolida no perímetro orçamental esta matéria.
Já agora, um esclarecimento, não é? Todos os deputados sabem isto, mas o setor empresarial do Estado parte, está consolidado dentro do perímetro das contas públicas e, portanto, afeta de facto o déficit e a dívida, e parte não está. E, portanto, obviamente que há uma parte deste diploma que tem um impacto, obviamente, na competência e na área de competência desta comissão. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, quer se pronunciar? Logo de esquerda. Bom, deputado Eurico Brian Dias.
Havendo o entendimento de um dos grupos parlamentares e anuindo à questão que à pontualização que fez a mesa e o Sr. Presidente, penso que aquilo que devemos é prosseguir, cabendo ao PST indicar o relator.
Bom, visto que nem todos os grupos parlamentares se pronunciaram, eu vou pôr à votação a relação do parecer. Quem considera que se deve realizar o parecer? Quem considera que não se deve, que a COF não deve realizar o parecer em conexão? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado a relação do parecer, com os votos favoráveis do PS e do PSD e com as abstenções do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP. Caberá ao Grupo Parlamentar do PSD a realização deste parecer. Passemos então... Alguma questão?
O PSD indicará durante o dia de hoje o relator do parecer.
Muito bem, portanto, este e o outro já agora, não é? Ponto 6, passamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos. Novamente, a deliberação sobre a relação de parecer ao projeto de lei número 304/13, segunda, do CDS-PP, altera a lei número 19/2003, de 20 de junho, lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, e eliminando o benefício de isenção de imposto municipal sobre imóveis, IMI, para os partidos políticos. Mais uma vez, a competência da COFMA é por conexão e ponho à consideração dos grupos parlamentares esta matéria. Talvez, não sei se a deputada Cília Meireles, visto que o projeto é da iniciativa do CDS, quererá dizer algumas palavras iniciais.
Sr. Presidente, como a Comissão entender mais pertinente, não... sendo por conexão, é porque vai ser elaborado um parecer noutra Comissão. Imagino que a primeira, uma vez que se trata da Lei de Financiamento, sim, dos Partidos Políticos, portanto, ouça como a Comissão entender melhor. Não sei se terá grande utilidade fazer dois pareceres sobre a mesma matéria.
Visto que, eventualmente, isto caberá ao Bloco de Esquerda elaborar o parecer, talvez fosse bom ouvir a deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, os argumentos ou mesmo o conteúdo do parecer não me parece que difira muito feito na primeira comissão pelo deputado José Manuel Pereza ou aqui por mim. Mas, como digo, não tenho nenhuma posição de princípio sobre isto. Se quiserem, podemos fazer dois parceiros, dizendo à partida que me parece que o resultado será mais ou menos o mesmo e que não será por isso que vamos encontrar alguma coisa que não seja debatida e discutida na primeira comissão, que tem, aliás, por hábito, discutir as coisas muito aprofundadamente. E, portanto, também não tenho nenhuma posição fechada sobre isto, deixo à consideração da comissão.
Já agora perguntava só à sua deputada Mariana Mortágua se já sabe que a primeira comissão será o relator o deputado José Manuel Pereza?
Não.
É que eu não tenho essa informação.
Não, estou a dizer por princípio, ou seja, estou a dizer que a discussão poderá ser parecida, seja onde for, e não...
É que se for o deputado José Manuel Pereza é uma coisa, e os relatórios são semelhantes. Se for um deputado de outro partido, os relatórios devem ser um bocadinho diferentes. Mais algum grupo parlamentar? Não, é que eu não tinha essa informação. Eu perguntei isto porque não tenho essa informação, efetivamente. Penso que sim, que está na primeira comissão. Algum grupo parlamentar que se queira pronunciar? Bom, já agora posso informar, eu não deveria dar esta informação, mas vou dar porque é uma informação factual. O relator da primeira comissão é o deputado Pedro Delgado Alves. É o deputado Pedro Delgado Alves, soube agora. Bom, há algum grupo parlamentar que se quer pronunciar sobre esta questão? Não tendo expresso todos os grupos parlamentares a sua posição, pelo menos de uma forma que eu tenha percebido como muito clara, quem é de opinião que esta comissão deve elaborar um parecer por conexão sobre o projeto de lei do CDS-PP? Quem é a favor que esta comissão delibere a realização de parecer? Quem é contra? Quem se abstém? Não faz parecer. Muito obrigado. Vamos para a frente. Portanto, eu penso que isto é um voto de confiança no deputado Pedro Delgado Alves na elaboração do parecer na primeira comissão. Pelo menos não houve votos muito diferentes. Passemos então ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos de hoje. Redação final do projeto de resolução número 465/13, segundo, da autoria do CDS-PP, recomenda ao Governo que assegure a nulidade da interpretação feita pela autoridade tributária relativamente à cobrança retroativa do IVA às prestações de serviços das terapêuticas não convencionais regulamentadas pela Lei nº 71/2013, de 2 de setembro. Queria apanhar a concessão dos senhores grupos parlamentares. Não sei se a deputada Cília Meirelles também quererá...
Foram feitas várias sugestões de redação, creio que pela da Plena, e eu concordo com todas.
Bom, basicamente, é para ver se todos os grupos parlamentares estão de acordo com a redação dada pela da Plena. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, em geral não há nenhuma objeção, mas no título parece-nos que há uma mudança, onde se diz que assegura nulidade, que anule. Parece-me que é a formulação que estava no projeto de lei, no título do projeto de lei do PS, do CDS, recomendo ao Governo que assegure a nulidade da interpretação, é mais adequada do que recomendo ao Governo que anule a interpretação. Portanto, nesse sentido, nós preferíamos que ficasse a formulação que foi encontrada pelo próprio partido proponente de assegurar a nulidade. Parece-se que é uma formulação mais adequada do que ao Governo que anula a interpretação. Relativamente a todas as outras alterações, não temos nenhuma objeção.
Eu agradeço esta precisão, deputado Paulo Sá, porque não é exatamente a mesma coisa, de facto. Uma coisa é recomendo ao Governo que anule a interpretação e outra é recomendo ao Governo que assegure a nulidade da interpretação. Eu pergunto ao CDS-PP em relação a esta questão.
Sr. Presidente, não é uma escolha do CDS-PP. Aquilo que está aprovado em plenário está aprovado em plenário. Portanto, a não ser que todos nós concordássemos que poderia ser alterado, não é alterado e mantém-se a integridade da redação que foi aprovada em plenário. Portanto, neste caso, aquilo que o Sr. Deputado Paulo Sá diz parece-me pertinente. Aquilo que foi aprovado em plenário é o que é e, portanto, fica o que foi aprovado em plenário.
Sr. Deputado Cecília Meirelles, o que foi aprovado em plenário é aquilo que o deputado disse e é o que está na ordem de trabalhos. E, portanto, se é para ficar aquilo que está, que foi aprovado em plenário, é que assegura a nulidade da interpretação. Pois, mas essa questão não foi suscitada inicialmente por ninguém, foi suscitada pelo deputado Paulo Sá, não é? Pronto, então, fica não há nenhuma objeção e, portanto, ficará, recomendo ao Governo que assegure a nulidade da interpretação feita pela Autoridade Tributária relativa à cobrança retroativa do IVA. Portanto, não havendo nenhuma objeção de nenhum grupo parlamentar, considera-se aprovada a redação da DAPLEN, com a exceção desta correção que aqui foi feita. Passemos então ao ponto 8. Deliberação sobre a realização, a solicitação da CAE, de parecer ao projeto de resolução da CAE, cartão verde, já agora não é livre verde, é cartão verde, com origem nos projetos de resolução número 300/13 de PSD, recomendo o reforço do quadro jurídico comunitário, de modo a aumentar a transparência nas transações financeiras. 317/13 do PS, recomendo o reforço e o aprofundamento da coordenação e ação europeia em matérias de transparência no domínio da fiscalidade e nas transações financeiras. E 362/13 do CDS-PP, que recomenda medidas para aumentar a coordenação da ação europeia em matéria de transparência no domínio da fiscalidade e do combate à elisão fiscal. Se este parecer for efetuado, e ao contrário do que consta aí na vossa ordem de trabalhos, caberá ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda fazer o parecer, porque atrás não é, estava atribuído ao Bloco de Esquerda fazer um parecer que já não foi feito. Portanto, ponho à consideração dos grupos parlamentares se a COFMA deverá realizar este parecer, não é? Eurico Brilhante Dias.
Talvez dar um enquadramento à solicitação da CAE, porque conheço o processo e que, como sabem, acumulo. Sou membro da CAE e sou membro da mesa da Comissão de Assuntos Europeus. Talvez dar um enquadramento a este pedido ou a esta solicitação. Os três projetos de resolução que estão aqui mencionados foram votados favoravelmente no hemiciclo e baixaram à quarta comissão, à CAE. Foi produzido, a partir deste conjunto de três projetos de resolução, um documento único, um projeto de resolução único, que foi acordado entre os três partidos proponentes, o PSD, o PS e o CDS, PP. No entanto, foi entendimento da mesa da CAE, em particular da senhora Presidente da CAE, que, considerando o especial pedido de coordenação entre comissões e sendo que os temas abordados, a matéria de respeito a esta comissão, à COFMA, entendeu a mesa da CAE fazer uma solicitação à COFMA no intuito de perceber se a COFMA gostaria, em função do conteúdo destes projetos de resolução e do documento final produzido pela CAE, se a COFMA entendia pertinente emitir o seu parecer. E esta é uma decisão da COFMA. Desde o nosso ponto de vista, aquilo que nós fizemos na produção do nosso projeto de resolução e do cartão verde foi, evidentemente, uma articulação entre a CAE e os membros da COFMA. E, portanto, a posição do Partido Socialista na CAE corresponde ao entendimento do PS na CAE, mas também estendido àqueles que são os membros da COFMA, em particular a coordenação e a vice-presidência no quadro do grupo parlamentar. Do nosso ponto de vista, tendo sido feita essa articulação, não vemos grande razão substantiva para que nós tomemos uma deliberação ou um parecer. Mas se for entendimento de todos os grupos parlamentares, pois naturalmente pode fazer-se o parecer. No nosso entendimento ele não será necessário e o enquadramento que fiz foi no sentido também de explicitar aos outros grupos parlamentares que não conheciam a história que pudessem considerar esta minha informação como pertinente para a sua decisão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu relembro já agora que no início da legislatura houve um grupo de trabalho, aliás, que em que o deputado Eurico Brilhante Dias pertencia, que fez uma reavaliação dos pareceres e dos projetos para tentar racionalizar um pouco esta temática e para que a COFMA se pronunciasse apenas naquilo que era relativamente importante e isto, de certa maneira, apesar de serem projetos de resolução, poderá estar um pouco no mesmo espírito, embora naquele caso era mais sobre as iniciativas europeias. Portanto, eu agradeço o esclarecimento. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, só para dizer também do ponto de vista do CDS, que conheço também o processo e fui acompanhando o processo porque a matéria tinha a ver com ambas as comissões e nós estamos confortáveis com o texto a que se chegou, não vejo necessidade de elaborarmos novamente um relatório, tanto mais que se trata de iniciativas que já foram discutidas em plenário e do ponto de vista do CDS o texto foi acordado entre os deputados de ambas as comissões. É matéria conexa, contudo, com um grupo de trabalho que está em curso, que é o de combate ao branqueamento de capitais e criminalidade financeira. Mas, em todo caso, não vejo necessidade de estar a fazer novo relatório.
Deputada Inês Domingos.
Sr. Presidente, muito obrigada. É para subscrever. Eu também pertencia ao grupo de trabalho que trabalhou nisto e acho que, enfim, eu coordenei-me comigo própria nas duas comissões e acho que podemos dispensar, no que nos diz respeito, a fazer um relatório aqui nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se o deputado Miguel Tiago quer dizer alguma coisa ou se basicamente não tem objeção àquilo que foi dito. Não havendo objeção, a deliberação desta comissão será de não fazer um parecer, visto que houve já uma coordenação entre COFMA e CAI e que até há bastantes deputados que pertencem a ambas as comissões. Portanto, penso que não vale a pena pôr isto à votação, porque há unanimidade nesta. Penso eu que há unanimidade. Sim, há unanimidade. Dos grupos parlamentares presentes. O Bloco de Esquerda não está presente, mas dos grupos todos pronunciaram a favor. Já agora, deputada Mariana Mortágua, antes de encerrar este ponto, só transmitir para confirmar a existência de unanimidade nesta. Estamos no ponto 8. Estamos no ponto 8 e concorda. Portanto, há unanimidade em relação a esta matéria e foi aprovado a COFMA não realizar parecer, visto que seria redundante em relação ao projeto de resolução de. Passemos então ao ponto 9. Que é a discussão e votação do relatório sobre a petição número 30/13, primeira, pela avaliação da satisfação dos utilizadores dos serviços da administração pública. A autora do relatório foi a deputada Margarida Mano, a quem eu daria a palavra para introduzir as linhas gerais do seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos, colegas. Trata-se, de facto, de uma petição que foi subscrita por 14 peticionários e cujo objetivo é, pretende que a administração pública implemente um sistema de avaliação que solicita, eu estou a ler porque me parece bastante relevante, que solicita ativamente aos seus utilizadores retorno de satisfação relativa ao seu atendimento e sistema esse que deve, em seu entender, ser objetivo, consistente e sistemático, abranger as plataformas de atendimento online, telefónico e presencial, ser transversal a todos os serviços da administração direta e indireta do Estado, integrar de forma transparente e sistemática no CIADAP os indicadores de satisfação por ele obtidos. Naturalmente trata-se de uma petição que não é obrigatória à audição, embora tivéssemos feito, como consta do nosso relatório, e não é obrigatória à publicação do texto em Diário da República. Relativamente a esta comissão, houve três, digamos, inputs, três atividades, três diligências efetuadas. A primeira tem a ver com o estudo comparativo que está anexo ao relatório e que foi feito pela Divisão de Informação legislativa e parlamentar de Lilpe, que de resto agradeço enquanto relatora as diligências efetuadas e onde, no fundo, se trata de um estudo comparativo que faz uma recolha, quer em termos de modernização, quer em termos de avaliação das situações existentes no Canadá, em Espanha, em França, em Portugal, no Reino Unido e na EUPAN, na Rede Europeia de Administração Pública. O anexo faz parte do relatório e, portanto, podem ter lido com atenção. Eu, de qualquer forma, sublinhava em perspectivas diferentes relativamente ao sistema do Canadá e o relatório tem os links associados que permitem uma fácil confirmação e utilização e, digamos, pesquisa, se necessário. Confirmava, no caso do Canadá, o Management Accountability Framework, no fundo, é um sistema que funciona muito testado e que se inspira basicamente nos modelos de excelência com 15 variáveis e que destacaria como algo diferente daquilo que é feito na Europa. No caso da Espanha, eu destacaria também o facto de existir uma agência estatal que, de alguma forma, faz a avaliação de políticas públicas e qualidade dos serviços. Foi criada em 2006, demorou a arrancar, mas neste momento, enfim, está a fazer um percurso que é um modelo interessante, para além dos modelos de avaliação e da modernização normais. Em França, a existência de um barómetro de qualidade de atendimento que está articulado com a Escola de Modernização do Estado e, portanto, uma ligação entre aquilo que é a universidade e o barómetro. Enfim, e o resto, e no caso da Rede Europeia de Administração Pública, o modelo baseado na CAF e na EFQM, que pelo menos os mais interessados nestas matérias conhecerão bem. Portanto, para além deste estudo comparativo, existe um segundo input das diligências que foi, de facto, foi pedida informação ao Governo, que foi enviada oportunamente, em fevereiro, e onde são, digamos, adiantados vários aspectos que estão em curso, para além do apanhado que tinha sido feito do passado, nomeadamente a referência ao programa Simplex e a um sistema de avaliação automática que prevê três fases, uma das fases, a última das quais agora em setembro, onde no fundo permite criar uma plataforma de avaliação automática e geral a todo o sistema. Também a referência à AMA, a Agência de Modernização Administrativa, que está a testar um sistema de avaliação, e ao sistema de RES, reclamação, elogios e sugestões, e de alguma forma um compromisso que está na página 4 do relatório sintetizado, se assim se pode dizer, um compromisso com esta questão da avaliação e da importância da avaliação da administração pública, dos sistemas de atendimento e mais do que isso. A terceira diligência tem a ver com a audição dos peticionários, que de resto podia, como digo, não ter sido feita. Esteve uma deputada Ana Patrícia de Sousa Branco foi a peticionária, e que foi, basicamente, eu destacaria, por um lado, trata-se de uma jovem, a primeira peticionária, que basicamente foi mal atendida, ou, enfim, teve um atendimento que a desagradou e teve o inconformismo, e eu, enquanto na opinião de relatora, foco isso, o inconformismo de fazer uma petição e de manifestar, basicamente, alguma necessidade de envolver a Assembleia da República e esta Comissão nessa reflexão sobre a avaliação da administração pública. Aquilo que referiu, que me parece mais relevante, tem a ver com a diferença, segundo ela, entre o atendimento público e o privado, na medida em que o atendimento privado terá um foco no cliente, que, digamos, permite uma melhor mecanismos de melhoria do sistema automáticos. E, portanto, a sugestão de uma avaliação de satisfação interativa, que de resto vai ao encontro daquilo que é, são os inputs, vários inputs, nomeadamente também da informação do Governo. E, portanto, o parecer face a isto, o parecer do relatório é que a petição seja arquivada, seja dado conhecimento aos peticionários e que seja enviada ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos. Muito obrigada.
Essa deputada, não sei se algum deputado quer fazer alguma intervenção, o grupo parlamentar. Não havendo, penso que temos que agradecer à relatora, à deputada relatora, e bom, eu não resisto a dizer que, de facto, esta... Nós, sem querer, obviamente, hierarquizar petições, esta petição, e até pelo estudo que deu aso, é uma petição que tem um objeto, de facto, muito vasto, não é? Quer dizer, não se, como disse a deputada relatora Margarida Mano, surgiu de um caso individual, mas há aqui uma, digamos, um alcance bastante, bastante mais vasto. Bom, não havendo mais ninguém a querer intervir, eu punha à votação o relatório sobre a petição. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Passemos então ao ponto 10, ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 31/13, segunda do Governo, consagra um regime transitório aplicável às declarações de rendimentos de IRS relativa a 2015, que permite a opção pela tributação conjunta em declarações entregues fora dos prazos legalmente previstos. A autora do parecer foi a deputada Hortense Martins, do PS, a quem eu daria de imediato a palavra.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, o parecer é bastante sucinto e naturalmente também baseia-se no suporte da nota técnica que desde já, elaborada pelos serviços, desde já agradeço. Naturalmente tem o objeto que o Sr. Presidente já referiu, que me escuso de voltar a referir, e deu entrada a 22 de setembro de 2016, foi admitida a 27 de setembro, tendo baixada esta comissão. E podemos dizer que cumpre todos os requisitos legais que, portanto, que obriga a que sejam observados, e na medida de que a sua importância também se refere à previsão e à necessidade que o Governo, portanto, sentiu de criar um regime transitório aplicável às declarações de IRS relativas ao ano 2015, prevendo a apresentação de uma nova declaração de rendimentos com a opção de tributação conjunta fora do prazo previsto no código de IRS. Sabemos até que até nos têm chegado várias informações de pessoas que estão em situações que recaem no âmbito desta situação aqui expressa, e eu penso que o parecer elaborado foi muito sucinto, mas queria apenas referir que também estão expostas nas conclusões o âmbito e o facto de cumprir os requisitos constitucionais e regimentais em vigor, e, portanto, deixar para discussão em plenário, que aliás já está agendada, julgo que na próxima semana, as apreciações que se possam fazer em relação, em termos políticos, a esta iniciativa proposta pelo Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado Hortense Martins. Não sei se alguém quer, algum grupo parlamentar quer ainda vir sobre este ponto, para além do natural agradecimento à autora do parecer. Se não, passo de imediato à votação deste parecer sobre a proposta de lei número 31/13, segunda do Governo. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passemos então ao ponto 11 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 239/13, primeira do PCP, alarga o prazo de conservação dos documentos relativos à aplicação dos regimes extraordinários de regularização tributária. Temos aqui uma dificuldade, o autor do parecer não está presente, deputado Paulino Ascensão. Deputada Mariana Mortágua, tem alguma informação para dar à mesa? Pronto, então vamos deixar isto para o final e passemos ao ponto seguinte. Ponto 12, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 174/13, primeira, solicita a isenção da taxa de IVA para produtos e serviços específicos para bebés e crianças até os 4 anos de idade. Portanto, no fundo, voltamos à mesma questão, que é saber da admissibilidade desta petição. Gostaria de saber se algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre esta questão.
Sr. Presidente, se me permite.
Deputado João Paulo Correia.
Para ajudar a ultrapassar este ponto, o grupo parlamentar do PS subscreve a proposta de conclusão, de conclusões apresentada pelos serviços na nota de admissibilidade. Portanto, entendemos que está em condições de ser admitida e da Comissão nomear um relator.
Mais nenhum grupo parlamentar se quer pronunciar? Deputada Cecília Meireles.
As conclusões são de admissão da petição, não é? Portanto, sim, sim.
Pois, concordamos. O que o deputado João Paulo Correia disse é que, ao contrário da anterior petição em que se foi contra a nota de admissibilidade, neste caso se subscreve a nota de admissibilidade da petição. Não havendo nenhuma objeção de nenhum grupo parlamentar, consideramos admitida a petição 164/13, primeira, e o relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Não sei se tem algum nome para indicar já ou se quererá indicar. Sim, foi alterado porque houve alterações aqui na ordem.
Informámos então no final da reunião, estava convencido que era cabia ao grupo parlamentar do PSD, mas até o final desta reunião nós indicámos o deputado relator.
No início da reunião caberia, mas houve alguns pareceres que não foram considerados. Passamos ao ponto 13, fixação da redação final do projeto de lei 253/13, primeira, do PS, isenta de IVA a doação de bens móveis a museus da rede portuguesa de museus. Portanto, também aqui temos já a proposta da DAPLEN, presumo eu, não é? Sim. E, portanto, é só saber se algum grupo parlamentar tem alguma correção ou se estão de acordo com a redação final. Nenhum grupo parlamentar se quer pronunciar, portanto, eu assumo que os grupos parlamentares estão de acordo com a redação dada pela DAPLEN, ao projeto de lei 253/13, primeiro do PS, que isenta de IVA a doação de bens móveis a museus da rede portuguesa de museus. Bom, já temos o deputado Paulino Ascensão, portanto vamos dar início ao ponto 11, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 239/13, primeira do PCP, que alarga o prazo de conservação dos documentos relativos à aplicação dos regimes extraordinários de regularização tributária. O autor do parecer foi o deputado Paulino Ascensão, a que eu daria de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, o grupo parlamentar do PCP apresentou o projeto de lei 239/13, da primeira sessão legislativa, com o título Alarga o prazo de conservação dos documentos relativos à aplicação dos regimes extraordinários de regularização tributária. O projeto entrou a 18 de maio, baixou esta comissão, não levanta questões quanto à lei formulária, quanto ao regimento da Assembleia, nem à Constituição. Os regimes extraordinários a que alude são os adotados através das leis 39A de 2005, que alterou o Orçamento de Estado para 2005, a Lei 3B/2010, Orçamento de Estado para 2010, e a Lei 64B/2011, portanto, Orçamento de Estado para 2012. Os diplomas regulamentadores destas leis estipulam que estas declarações e os documentos comprovativos destas operações de regularização extraordinária devem ficar depositados no Banco de Portugal pelo período de 10 anos, podendo ser destruídos passado esse prazo. O primeiro regime foi aprovado em 2005, portanto, podendo estar à beira da destruição dos primeiros lotes de documentos, e essa destruição, obviamente, prejudicará a possibilidade de haver investigações sobre tais operações. E, portanto, a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP visa precisamente garantir que a documentação não será destruída para não inviabilizar investigações que forem entendidas necessárias.
Muito obrigado. Presumo que o deputado relator não manifesta opinião, não é? Deixa isso para o debate político no plenário. Não sei se o PCP quer dizer alguma coisa sobre isto ou não, mas... Não havendo, posso, digamos, também agradecer ao deputado relator, Paulino Ascensão, o trabalho de elaboração do parecer e passaria de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos aqui um ponto 14, outros assuntos. Não sei se há alguém que quer introduzir algum assunto adicional em relação a este ponto. Não havendo, daria por terminada a reunião, relembrando que amanhã temos uma audição da CRESAP no final do plenário. Muito obrigado pela vossa presença.